Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Vendeu sua perna, seu relógio e sua alma, e até o santo ele vendeu com muita fé. Comprou fiado pra fazer sua mortalha, tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, matando um gato pra vestir seu tamborim.
Bom dia, boa tarde, boa noite. PoeiraCast chegando com a sua edição número 315. Hoje o nosso tema é discos com vários singles, LPs com vários singles, não precisam ser hits, LPs dos quais foram tirados vários singles, vários compactos. Mas antes, cada um vai dizer o que anda ouvindo, companheiro. O que você anda ouvindo, PoeiraCast recomenda. Quem quer começar? José, como tradicionalmente?
Eu.
Com quantos quilos de medo se faz uma tradição?
É verdade. Ah, eu tenho ouvido o Death Leonardo, né? Que faleceu agora recente, gênio total, né?
Nossa,
a banda que
maravilhosa.
Ele participou do Mé, né? Ele ia e voltava no Mé, né? Os primeiros discos são com ele, depois ele saiu, voltou. Até ele participava do Bystander, que antes, pré-Mé, né? Que era meio beat, meio psicodélico.
Pré-Mé.
E é um guitarrista maravilhoso, né?
É,
até recentemente legal. Eu soube que o Zappa adorava o Mick Jones e o Death Leonard, que são os guitarristas do... O Mick Jones, ele achava que estava entre os 10 melhores do mundo, assim.
Caramba!
Do Man.
O verdadeiro Mick Jones, né?
O verdadeiro Mick Jones, que morreu em, acho que 2010, 2012, né? E agora, esse começo de ano, morreu o Death Leonard, que é outro guitarrista maravilhoso, né? Então, recomendo muito ouvir a banda Iceberg, que ele tem um pouco de americana no meio e tal, mas ele tem uns solos de guitarras maravilhosos, assim. E ele é um cara... Ele fazia uma dupla muito legal no Man, era uma banda meio costa-oeste, mas com pitadas de País de Gales, né? Que deixa a coisa mais bacana.
José, duelo de gigantes entre os Mick Jones, os três.
Ah, é, tem três.
Pera, Mick Jones do Man.
Clash.
Do Foreigner.
Foreigner.
Ah, do Foreigner.
Do
né?
Clash, é.
Foreigner.
Das três bandas, a que eu mais gosto é o Man.
Antes era Spook Tunes, todos, né?
É, tem história, né, o Mick Jones.
É.
Porque eu prefiro o Mick Jones do Mé.
Do Mé. Ah, eu adoro os três, mas o do Clash.
Eu fico com o do Clash também.
É. Eu fico com o do Foreigner e do Spook Tunes.
É uma hora mesmo. O rapaz a hora.
Deu.
Posso falar? É que nem Bob Caldwell, que tem três, né?
É.
Que muito louco isso. Eu vou falar da palhaçada do Oscar. Que todo ano é palhaçada, né? Mas esse ano foi escancarado aí. Espero que as pessoas deixem de levar a sério essa palhaçada chamada Oscar. Porque, enfim, para quem não viu, imagino que todo mundo esteja sabendo, mas entrou lá toda a produção do La La Land, que era o vencedor, depois falaram, não, era um envelope errado e tal, e ganhou o Moonlight, que, ao meu ver, não é um filme muito bem resolvido, não. É um filme com coisas legais, mas alguns problemas. É, enfim, só para falar mesmo, não levem a sério o Oscar. Isso é uma bobagem. É, listas que a gente faz, tudo a gente faz de brincadeira, né? A gente não vai levar a sério, fazer uma baita cerimônia ali para... É, o Oscar, às vezes, enterra. Às vezes, um diretor gasta milhares, tipo o Scorsese, e só teve uma indicação, parece, o Silence, e é considerado um fracasso. Por que um fracasso, né? Não vi o filme ainda, mas se é um fracasso porque a academia não aprovou, esse tipo de coisa não pode, enfim. É a minha parcela de contribuição cinematográfica aqui no programa. É isso.
Terrível, hein?
Bom,
vai.
Eu tô ouvindo o Pentangle.
Olha.
Difícil falar o nome dessa banda, né?
Bom.
Pentangle.
Bad Chance.
Eu tô ouvindo aqui o disco Solomon Seal, 72. É o último, né, com a formação clássica, que tem o Bert Young, o John Hanborn e a Jackie McShee também. E o baixista, o Danny Thompson, que, puta, eu gosto muito dele, né, o baixo acústico e tal. E é um disco que eu já li
já vi muita gente falando mal desse álbum, alguns críticos, né, como é o último da formação clássica de 72, tem gente que não gosta e tal, mas eu acho um belíssimo álbum. E eu curto muito o jeito de tocar do Bert Jansch e do John Hamborn, se entrelaçando com o baixo do Danny Thompson, né? Puta, eu acho fantástico essa coisa que eles fazem juntando com a folk music britânica e tal. Então é muito bacana, é isso que eu tô ouvindo bastante, o Solomon Seal, do Pentagon.
Bom, eu, para fechar aí o nosso carnaval, esse programa tá indo ao ar numa legítima quarta-feira de cinzas, estou ouvindo um disco que lembra dessa série aqui, né?
Lembro.
Essa série maravilhosa lançada pela Odeon, Meio Século de Carnaval Carioca, 1915 a 1965, série da qual eu só tenho esse primeiro LP, esse primeiro volume, 1915 a 1933. Então tem, como a música brasileira naquele período, pré-bossa nova, a indústria fonográfica brasileira nesse período, ela era muito movida, em parte, aquela fornada de lançamentos para o carnaval e o de meio para fim de ano, né? Aliás, o fim de ano já era relativo ao carnaval, os lançamentos. E tinha o suplemento de meio de ano, que eles... Então as gravadoras tinham duas estações do ano em que lançavam 78 RPM. A parte do fim do ano para o carnaval e a parte de meio de ano com músicas que não eram carnavalescas. Então o carnaval sempre foi uma força muito grande na música brasileira, no samba, nas marchas dessa época. E esse primeiro LP dessa série, aliás, essa série inteira, mas o primeiro LP, que é o único que eu tenho, conta bem a história daqueles primeiros anos e tem, puta, de 1915, uma música chamada Ai Filomena, que é a coisa mais básica do simples possível. Cantada pelo cantor baiano, que foi o mesmo que dois anos depois, em 1917, gravou a música que é considerada o primeiro samba, Pelo Telefone, que também tem nesse álbum, versão não editada, unedited version, porque o que saiu depois, a maioria das vezes, é faltando a última estrofe, é um barato. E tem bastante coisa, de Francisco Alves, Mário Reis, sabe, tem sucessos como Na Pavuna, que é uma música muito legal, também com participação do Noel Rosa, assim, um álbum que vale muito a pena garimpar aí nos sebos, se você não tem. Acredito que a série inteira seja muito legal, mas esse primeiro volume que eu conheço, que é o 1915 a 33, putz, maravilhoso, chama Meio Século de Carnaval Carioca, o disco. Foi todo mundo, né?
Foi.
Então, intervalinho, daqui a pouco os álbuns com vários singles. PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. E aí, o que vem à mente quando a gente fala sobre álbuns que contém muitos singles, né? Tem as situações diversas, né? O álbum do qual foram extraídos vários singles, um disco antes do qual já tinha sido lançado vários singles, né? E aí o álbum veio depois. Quando você passou esse tema, né, Pentel? A gente começou a... Ih, caramba, e agora, né? Porque uma coisa é um disco que tem vários hits, né? Às vezes não são necessariamente singles, embora haja um caminho que aponte, porque para ser hit, assim, tipo, número tal na Billboard, tem que ter sido lançado em single, né? Senão a música não vai para a parada de singles da Billboard, não vai para a parada de álbum, existe a parada de LPs também, né? Essas coisas, mas um sucesso individual só entra nesses charts aí, nessas paradas, se for lançado em single.
E tem o negócio dos singles que são lançados antes do álbum, né?
É.
E depois do álbum, pra capitalizar o sucesso do álbum.
É.
Tipo, em 1984, acho que foi ou tudo depois ou uma boa parte depois, né? O Thriller parece também.
Aí mas... acho que já são estratégias da indústria mesmo, né?
Já indústria que vem
single
antes,
pré-álbum. É.
Depois porque, do álbum interno.
Porque antes de ter uma cultura mais forte do LP, ou até quando essa cultura já estava sendo implantada nos anos 60, tinham muitos artistas que eram... Até nos anos 70 era muito isso, o artista era testado com um single, né? Aí, fazendo nossa, sucesso isso, aquele single, pô, o Right Said Fred aconteceu isso, né? Que é uma coisa, isso é uma coisa dos anos 50 e 60, o que aconteceu com o Right Said Fred nos anos 90. Lançou, deve ter acontecido com um monte de artista também, que a gente acaba não pegando, porque a gente não tá tão por dentro assim na música mais pop mesmo das últimas décadas, sei lá, talvez. Mas, por exemplo, os caras lançaram aquele I'm Too Sexy, aí fez tanto sucesso que a gravadora, pô, vamos lançar LP, fizeram LP às pressas. Isso é o que acontecia muito nos anos 50 e 60, mas por isso que criaram aquelas fillers, né? Fillers, aquela música pra encher álbum.
Oh, fillers.
Porque no Brasil, eu acho que até a derrocada do compacto, o usuário era isso. O cara não chega lançando um LP, muito difícil, né? Tem que chegar, lançar compacto, dois, aí ó, vamos gravar um álbum com o cara, né? E o álbum normalmente incluía o sucesso do single, né?
O próprio Ira, aquele compacto que tem Pobre Paulista, o Gaspa diz que era uma estratégia da, se não me engano, Warner, na época, com aquelas bandas que estavam começando, eles testarem com um compacto. As que fizessem sucesso, eles contratavam para gravar LP.
Ah, então, até anos 80 isso acontecia, no comecinho, né?
Aconteceu bastante.
E no rock funcionou muito isso, né? Nos anos 80, assim, aquela explosão do rock mais comercial, né? Uma banda que eu sempre
que
lembro ouvido,
né?
É o Def Leppard, né? Que do Pyromania pra frente, puta, cada LP rendia, sei lá, seis singles, né? De quatro a seis singles, assim. Impressionante, né? Você pega lá o Hysteria e o Adrenalize. Cada um disco tem, sei lá, cinco videoclipes, cinco singles, né? Os caras vão extraindo e pensando em mercado.
É engraçado, né? Alguém aqui sabe se o Dark Side of the Moon, que foi um dos discos mais, foi até determinado momento o disco mais vendido, tem tantos singles? Porque ele não é um álbum, ele é um álbum de álbum progressivo.
Não, eu acho que tem o Asa Dance, acho que o Asa Dance saiu em single.
E Money, né?
Money é o Time, né? Se fosse.
Eu acho que saiu em single, assim, editados, tá bonitinho, mas assim, não tantos. Mas acho que já é um álbum conceitual, se ele não foi feito pra ser. Mas para os anos 90, o disco do Oasis, que estourou What's the Morning, nossa, saiu single.
Tinha uns 5 ou 6 singles.
Tem até box com singles. E o Tool tem muito single, né? O Joshua Tree,
o Action Baby.
Saíram muitos singles. Agora, nos anos 60 é mais complicado, porque a banda, o forte era o single. Até os anos 60, acho que pode. Quando chegava no LP, o LP já, metade dos anos 60, o LP já era mais importante.
É que é como se existissem dois públicos diferentes. Nos anos 50 existia mesmo dois públicos diferentes para o público de cinema. Não que não houvesse a intersecção, né? Tem, claro. Mas existia o público de singles e o público de LPs. Tanto que o Elvis, a RCA, chegou uma hora que lançou um disco em 59 chamado For LP Fans Only. Ou seja, para fãs, só para fãs de LP. Porque os fãs de single já tinham todas aquelas músicas e elas não tinham saído em LP, só tinham saído em single. E
acho que até um certo tempo tem essa filosofia, né? Agora, nos anos 80, a partir, na época do Thriller, do Brothers in Arms e tal, acho que quando o disco ia bem, eles iam segurando o disco com singles.
Isso.
Então você vê que demora entre um disco e outro, né? Mas o Jackson demorou quase 5 anos para lançar o sucessor.
Isso não era comum, né?
Não era muito, porque o single ia... Agora vocês... Eu lembro também quando o Roberto Carlos lançava disco no Brasil, até um certo tempo, o disco tocava inteiro durante o ano. Saía logo com single, né, tal, as músicas de trabalho, assim, né, mas era um disco que eu... Então você pega o disco do Roberto até uma certa data, tem milhares de... Tem vários sucessos Vários hits no mesmo disco.
Aquele de 77 tem um monte.
Que saindo em single, muitos saem em single. Dentro da Jovem
Guarda,
saiu tudo em single.
O público que ouve rádio e não compra o disco, depois que acabou de tocar uma música e começa a tocar o ciclo de outra música no rádio, o pessoal falava, a nova, sendo que a música é do mesmo disco. Ela não estava sendo tocada no rádio antes e passou a ser uma nova música de trabalho.
Fora quando o single vem do sucesso, vem com uma música inédita do outro lado. Tinha muito compacto duplo também, que se extraído desses LPs de Jovem Guarda, Vanderlei e tal. Saía, o disco inteiro saía em compactos duplos, por três compactos duplos de um LP de...
E existe uma coisa também, o primeiro álbum do Elvis, ele, que é de 56, todas as músicas depois do lançamento do álbum foram lançadas em single. A RCA lançou todas as músicas, tipo, seis singles do álbum. E além disso, eles fizeram também, porque se fazia na época, nem todo mundo tinha toca-discos que cabia o 33, o 12 polegadas. As pessoas tinham só o toca-discos que cabia vitrolinha, que cabia compactos e EPs de 7 polegadas. Então eles desmembravam os LPs em três compactos duplos, três EPs. Então você comprava um álbum em três EPs de 7 polegadas, cada um com 4 músicas. Muito louco isso, né? Então além de ter os singles, tem os EPs que formavam um álbum.
É legal, nos anos 90 também, o José falou do Oasis, e tem tanto o Oasis quanto o Blur, o Pulp também, né? Eles lançavam muitos singles, e o lado B, depois eram compilados em um CD só com os lados Bs, né?
Também.
O Blur tem um que é muito bom, o Oasis tem um também, que aliás é legal.
Tem aquele clássico Marillion, né? Besides Themselves, que aliás é um ótimo nome,
é bom,
porque é um trocadilho, ao lado deles mesmos, né? Besides Themselves, Marillion ao lado deles mesmos.
Um barato. Um caso do começo dos anos 90 que eu acho emblemático, legal citar, que eu lembro que na época me chamou a atenção. Foi o do Metallica, né, com o Black Album, de 91. Porque o Metallica, eu lembro muito dessa fase que era mais radical, ouvia muito heavy metal e tal. E o Metallica tinha essa coisa, né, que eles não tinham videoclipe, não tinha essa coisa de ficar lançando single, né? Até saiu um single ou outro, mas não pensando em paradas de sucesso, né? Então eu lembro que quando saiu o Injustice for All, saiu a One, né, que tinha o clipe, o primeiro clipe. Nossa, os caras deixaram... Se deixaram ser filmados, né?
Primeiro toda aquela mística, também, né? Foi.
Então, ou seja, antes tinha o Creeping Death, o Jump in the Fire, são
aqueles
maxi singles. São, né?
Jump in the Fire tinha também.
Eu lembro que até saiu no Brasil aquela cara.
Mas engraçado, sempre, só um parêntese, sempre me pareceu um conceito diferente do single.
Exato.
Porque ele é um maxi single, é mais ou menos um EP, é mais pra fã do que pra entrar nas paradas, me pareceu.
Tinha as covers no lado B, né?
É mais pensando no fã do que no mercado. Agora o One, que já foi um caso que, pô, saiu o videoclipe, foi pra MTV, aquela coisa toda junto com o single. Mas quando saiu o Black Album, cara, eu lembro que na época, ó, tô até abrindo aqui pra conferir, foram 5 singles, cara, extraídos do Black Album. Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam e Sad But True. Então assim, todas com videoclipe, né, bombando na MTV na época. E o que me chamou a atenção foi que no Brasil, a gravadora lançou muitos desses singles em compactos, CD single.
É.
E puta, eu achava curioso, um formato que no Brasil nunca foi forte em single, né?
É.
E nessa época o mercado tentou lançar, não deu certo, porque logo depois também.
Momento dos anos 90 que saíram muitos CD singles. Lembra? Saiu um CD single.
Tinha vários nessa época.
Até o Caetano gravou
um CD. Exato, que eu ia falar, aquele maxi single. Um maxi single nada a ver do Caetano que a gravadora lançou,
Marcianita,
mas era um item interessante. Porque era Marcianita, uma gravação lá de um festival, né? Dos anos 60, Marcianita, era ao vivo, se não me engano. Ou era de estúdio, mas era dos anos, final dos anos 60.
Eles tentaram sender single no Brasil, não rolou. E lá fora é a Força Madonna, por exemplo, Like a Prayer, Like a Virgin, tem milhares de singles, né?
Porque fica um item colecionável. Você pegava a Record Collector nos anos 90, e acredito que hoje seja, continue sendo assim, muito CD single, né? Tinha muito CD single e eles colocavam sempre na listagem com o valor, tal, e single.
Certo, o CD
as capas. Assim, as capas, lógico.
Mas acho que o compacto simples, né, na época, quer dizer, funcionava pelo menos para mim. Ele não tinha esse intuito de você pegar o cara que é colecionador, tá? O intuito é aquele cara que não tinha grana para comprar o LP.
Isso.
Então, às vezes, por exemplo, eu lembro que eu comprei o compacto, que era Tudo Pro Inferno, do Roberto, compacto duplo, tirado do LP Jovem Guarda. porque eu não tinha grana para comprar o LP Jovem Guarda e gostava muito da música, né? Então acho que isso é muito compasso, você gosta, ou porque você gosta da música principal lá, de trabalho, e quer aquela, ou porque você não tem grana, às vezes então você já tem uma amostrinha ali, né? Eu comprei muito compacto por não ter grana para comprar o LP.
Não
tinha 12 anos de idade, 13, 14 anos.
E muita gente, na época eu lembro, cansado de ver as pessoas ouvindo, deixa eu ver se as outras são boas do disco. Aí não gostava das outras, não vou levar o disco só por causa dessa música.
Normalmente a pessoa gosta daquele que já conhece, e aí, já cansou de ouvir no rádio.
Se
né?
tem o compacto, a pessoa leva o compacto bem mais barato, metade do preço ou menos.
Essa é uma cultura americana, assim, né? De vender o disco, eu vejo, assim. Porque tem bandas que não são americanas, mas acabam se enquadrando nesse estilo americano, né? De extrair, sei lá, 4 ou 5 singles de um LP, por exemplo. Isso acontece. O AC/DC é um grande exemplo também, né? Além do Def Leppard.
O
Back in Black, né? Tem 4 singles, né? Do Back in Black aqui, ó. You Shook Me When I'm Alone, Hell's Bells, Back in Black e Rock and Roll in Noise Pollution.
Nossa, nem sei. Aí a gravadora que dá as cartas e fala, vamos tirar um single. Porque assim, por mais que a banda, junto com o produtor, idealize o próprio álbum, a estratégia que inclui os singles, ela faz parte de uma política da gravadora também, né? Por mais que o artista, às vezes, beleza, isso aqui é um single e tal, mas a gravadora que deve decidir, acredito que decida. Claro.
Essa filosofia, você vê que é bem diferente na Inglaterra para os Estados Unidos. Na Inglaterra, os singles eram os singles, os discos eram os discos,
isso
normalmente,
na década de 60 e 70. 60, né?
E os Estados Unidos incorporavam os singles ingleses de sucesso nos álbuns.
As discografias não batem.
Eles tiravam músicas do LP para botar singles de sucesso.
A discografia dos Stones, né, que é toda diferente por causa disso.
Beatles, Stones.
Porque o Procol Harum, o Freed não, mas o Procol Harum.
As coletâneas de singles não saíam nos Estados Unidos, né? Os December Children, não lembro.
Acho que não saía. Então, sempre eles tiravam algumas faixas do LP, Kink, só para colocar os hits, né? Chegando assim ao limite, depois, o Robert Soul ser misturado com o Revolver nos Estados Unidos, uma coisa assim absurda. Aí você não sente a progressão da banda como originalmente era.
Adultero,
né? É porque a indústria, até mais ou menos meados dos anos 60, ainda não trabalhava dessa forma. Vamos entrar em estúdio para gravar o próximo álbum. Tinha sessões das quais, porque era muito, é uma coisa muito padrão, principalmente nos Estados Unidos, isso. Até legalmente, assim, as sessões, elas, de acordo com a OMB, tá? Nos Estados Unidos não tem OMB, né? Ordem dos Músicos do Brasil. Mas o equivalente à OMB nos Estados Unidos, Associação dos Músicos, ela tinha um padrão, que você entrava no estúdio, as sessões eram de 3 horas, e as gravadoras convencionavam que nessas sessões eles eram capazes de gravar 4 masters, que poderiam ser para singles, poderiam ser para futuros lançamentos em LP, se não entrassem de single. Então, geralmente, eles tinham, em uma sessão de 3 horas, eles tinham 2 singles, ou um single e 2 faixas para LP, alguma coisa assim. Mas era uma coisa muito comum. Faziam sessões de 3 horas. Era uma lei. Isso era determinado pela lei, e as gravadoras iam lá, faziam um contrato, cumpriam as leis, tal. Tem as fichas de gravações com os músicos, todos com o sideman, tudo. E o sideman, tudo. Eu adoro esse tipo de expressão. Aí tinha esse negócio, né? Por que eu tô falando disso mesmo?
Por causa dos singles.
Sei. Mas eu não lembro por quê. Então, porque as sessões, até determinado momento, não eram para gravar álbuns. Aí depois vamos. Depois, talvez, a partir do rock inglês, que veio com mais o conceito de álbum, veio esse negócio. Vamos entrar para gravar o próximo álbum. Acho que lá para 65 mesmo, que virou padrão. Né? Vamos gravar o próximo álbum. Antes a gravadora compilava os álbuns das sessões.
Mas ainda assim existia a acusação de o álbum não ter muitos fillers, né? Tem muitos álbuns que o pessoal olha e fala, isso não dava um álbum, tem muito filler aqui.
Sim, sim.
Porque eles
até hoje
muito,
tem fillers,
2, 3 álbuns por ano. Até hoje.
Até hoje, com os caras lançando disco uma vez a cada 5 anos, tem fillers. Imagina na época os caras gravando um monte de álbum por ano.
Um caso curioso que eu acho é o do Aerosmith também. Na primeira fase, a banda era até tímida em singles, né? Tudo bem, tinha lá Dream On, tinha Sweet Emotion, Draw the Line, alguns hits, assim, mas assim, de cada álbum era 1 ou 2 singles, assim, eu acho, né? O Aerosmith. Walk This Way lá do Toys in the Attic, enfim. É. Do Permanent Vacation pra frente, nossa, né? Quando a banda ressurgiu.
É verdade, é, aparecendo na loja.
Cara, tem um exemplo aqui, ó, do Get a Grip, de 93, cara. Tava conferindo aqui, são 7 singles que foram extraídos do disco, cara.
Todos os clipes com a Alicia Silverstone. Né?
Olha a receita, né? É falível.
Imagina.
Né?
É, você
falou, são vários singles, vários baladas, clipes, né? Do mesmo disco tem. É.
O Pump tem bastante também, tem também, né? Não tanto quanto esse. É que o Pump eu acho melhor.
É que esse é duplo também, né?
O vinil era duplo, né?
É,
o vinil era duplo.
Esse aí foi pensado pra CD, né?
Você gosta de ser duplo, rende mais singles. O Songs of the Great Life lá do Steve Wonder rendeu vários singles também, mas um álbum duplo.
Também que o disco já tem single no próprio álbum.
É,
ele tem um EP, né?
É verdade.
Dois LPs e um EP. Né?
É Bunny Eyes, né?
E o single também muda de país para país, do critério do sucesso do artista. O Elton John tem singles aqui que não tem lá.
O A-ha também.
É, o caso célebre da Skyline Pigeon, que saiu lá do B. Foi lá do B do single.
Foi lá do single, né?
Mas também nesse caso fez sucesso aqui, né? Não fez sucesso lá.
Aqui,
foi tema de novela. Foi tema de novela.
Agora, sabe outra banda que faz mais os singles pensando nos fãs do que no mercado? E também eu acho bem interessante é o Iron Maiden, né, Cadinho? Você pega nos anos 80 então, ali, todo disco do Iron Maiden vinha lá com uma média de 2 singles por álbum. E no lado B sempre uma cover de alguma banda legal dos anos 70, assim, geralmente. É, né?
Também,
agora, quando chegou o Seventh Son, cara, eu lembro na época que eu fui, puta, falei, caralho, os caras lançaram 4 singles do Seventh Son. Foi meio inusitado, assim. Eles vinham numa sequência de 2 singles por álbum. Chegou no Seventh Son, cara, eu lembro que pintou a Infinite Dreams, a The Clairvoyant, a The Evil Dead Men Do. E mais uma que agora eu não me lembro, mas são 4, cara. Eu lembro que eram 4.
E os singles do Iron, a exemplo dos singles do Metallica.
Can I Play With Madness.
É verdade. E os singles do Iron.
Essa não é do No Prayer for God?
Não.
É do Seventh Son.
4 singles, cara.
A exemplo dos singles do Metallica com. Sim, de uma forma bem trabalhada, né? São maxi singles com 12 polegadas, com aquelas capas, né? Pô, cada puta capa legal, é capa de LP.
Tudo
é
com o Derek Riggs.
Nossa, ali. Derek Riggs, né? Não, acho que ele passava o dia pintando, como diz um amigo meu, Luigi, pintando a Capela Sistina no teto da casa dele.
E lembra que
no
Brasil, o dia desenhando. Que muitos desses aí saíam na Argentina e não saíam aqui, a gente ficava desesperado pra tentar arrumar os argentinos.
Os singles argentinos eram demais.
Eu ficava
por
louco,
mais que a prensagem não fosse legal, que era 12 minutos para la medianoche. Aliás, na época eu não sabia que o 2 Minutes to Midnight tinha a ver com o relógio nuclear lá, que tem a ver com o fim do mundo. Porque eu pensava que era falta 2 minutos para meia-noite, nossa, vai sair vampiro, vai sei lá o quê. Não, é que o 2 minutos para meia-noite quer dizer que a meia-noite é o momento que vai ter um holocausto nuclear. Então
esse relógio
físicos
andou
nucleares
bastante,
né? Isso, por isso que exatamente
bastante esse ano.
Ele voltou a chegar perto da meia-noite. Esse relógio ele indica quanto tempo está faltando para meia-noite.
Tantos relógios ele é monitorado.
É, ele é tipo o DEFCON não sei o que daquele índice que o quanto está mais perto de uma guerra é o índice do quanto o mundo está mais perto de uma guerra nuclear, do holocausto nuclear, alguma coisa assim.
E agora tá perto.
Agora tá perto. E 2 Minutes to Midnight, que havia ocorrido na época, de o relógio chegar perto também.
Talvez o auge da Guerra Fria, em 84.
Talvez ali, o auge da Guerra Fria.
Bom, pessoal, e aí? Como é que vocês estão?
Tá bom. Tá.
Como é que vocês estão? Ó, então daqui a pouco tem cruza na área, né? Pausinha pra um gole de coca e cruza na área, não é isso? Não, não me leva mal, hoje é carnaval.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
Na área, Pento Araújo.
Bom, queria cruzar a bola. É o seguinte, qual foi o último disco que vocês compraram aqui na mesa do PoeiraCast? Essa é a minha cruzada na área. Vai lá, José, você. Bom, qual foi o último disco que você comprou?
Eu comprei dois discos juntos na última vez que eu comprei, mas eu vou falar um só para não tumultuar. A trilha da peça O Lazarus, um álbum CD duplo, né, que tem a trilha da peça, as músicas do Bowie cantadas pelos atores, né? E no CD 2 tem três faixas do Bowie, com o Bowie cantando, que foram deixadas de lado do Black Star, né? São três faixas que não foram incluídas no Black Star, são inéditas. E isso, inclusive, eu comprei fora, mas saiu no Brasil, até fiquei surpreso, saiu no Brasil recentemente, né? E vale por essas três faixas, é, prefeito de. Comprei até por causa disso, prefeito de. Não só de coleção, mas porque as músicas são muito legais também, elas acompanham o nível do Black Star. Então foi essa trilha da peça Lazarus.
Oh. Bom, eu comprei um pequeno, enorme quitute, aproveitei uma ocasião, um box lançado agora em 2016. Elvis Presley The Album Collection. 60 CDs são todos os álbuns. São todos os álbuns do Elvis. Lançados, todos os álbuns de carreira, né? Exceto coisas coletâneas mesmo de relançamento. Todos os álbuns de carreira do Elvis, lançados durante a vida dele, até 77. Terminando no álbum Moody Blue, né? Que tem um sugestivo nome. Moody
Blue. Homenagem ao Star.
Você tem que ter, José.
Tem esse disco pelo nome, Cadinho.
São 60. Tem esse disco pelo nome.
Colecionador tem que ser assim, né?
Desde ali o primeiro, que é de 50, o clássico do qual eu sempre falo, 56. Todos eles naquele padrão paper sleeve, né? Paper sleeve, imitando os vinis originais e tal. E é isso. Por isso eu estou monoassunto. E nos próximos programas vocês vão ter que me ouvir falando muito sobre o Elvis.
Nossa.
Ai, ai, ai.
Os próximos 60 programas.
Olha, 60 programas. 60 álbuns, né?
E ainda no underground.
Eu não compro discos há muito tempo, mas eu recuperei recentemente um disco que eu tinha na época dos anos 90. E é para fazer um dos programas que a gente vai gravar. Eu baixei, na verdade, um disco muito obscuro de uma banda chamada Roots of Consciousness, que é progressivo americano, e é bem legal.
É bom.
Eu lembro que eu gostava já quando eu tinha o CD, era da Symphonic, né? Ou é Muzé, acho que é Symphonic. Porque tem um desses que eu tava ouvindo que é Muzé. Mas esse é Symphonic. Que era uma gravadora que lançava muitas coisas obscuras de progressivo americano. E esse é bem legal, é um som mais pesado, assim, mas prog ainda. Mas não é tipo Dream Theater, não, né? Não. Prog metal. Eles chamam de Eclectic Prog, né? No Prog Archives, por exemplo. Mas é um prog cheio de virada e uma guitarra pesada, um vocal assim, mais meio do Doug. Cara, do Iron Butterfly, Doug Inley. E eu acho bem legal essa banda, vale a pena conhecer. Vou falar um pouco mais dela e de outras no outro programa.
Bom, minha última aquisição aqui foi em LP, foi o disco do Jimmy Haskell, o California 99. Esse álbum aqui já foi Pérola Escondida da Poeira, já escrevi sobre ele. E quem me apresentou esse disco foi o Ed Mota. Teve uma vez eu fui pro Rio de Janeiro, o Ed me convidou para ir lá na casa dele, ouvir uns sons e tal, me apresentou alguns discos. E eu lembro que ele pegou esse disco da coleção dele, a gente ouviu. E cara, eu fiquei fascinado, assim, porque é um álbum de 71,
conceitual.
72, conceitual, Sergio.
Fala da falha de San Andreas.
O Jimmy Haskell, cara, ele é um arranjador, maestro e tal, ele compôs tudo isso aqui, chamou uma galera da pesada, tipo o Joe Walsh, o Danny Doherty, a Clyde King e tal. E o disco vem com um mapa dos Estados Unidos reimaginado pós-apocalipse, assim, da virada do século, né? Uma coisa conceitual meio que fictícia ali, muito interessante.
Achei que era do terremoto, porque era...
ele fala um pouco isso também, fala que São Francisco vai se separar ali da Califórnia, tá aqui no mapa, tá até separado, fala que a Flórida vai virar um deserto. Cara, é uma loucura isso aqui. Então, é isso que eu recomendo, assim, eu tava procurando há tempos esse disco em vinil, achei recentemente, foi minha última aquisição. Então é isso aí, é Jimmy Haskell. O álbum se chama California 99.
E aí o som é o que, assim, tipo...
Ah, seja
um... Soul,
não, cara, é mais rock mesmo,
rock?
Assim. É, tá. Um disco de rock, uma ópera rock, mais ou menos, assim, meio lá de Who, vai. Tem até, termina com a Undertour aqui do Pete Townsend, é a última do álbum. E tem uma versão da The Night They Drove Old Dixie Down, da The Band também.
Uhum. Que legal.
Quer dizer, aquele som que ficou famoso ali com a The Band, né?
É.
Bom, isso aí.
Já foi, né?
Já foi.
Ó, oh, até a semana que vem com mais um PoeiraCast, lembrando da nossa campanha para você assinar o PoeiraCast, para você fazer a sua contribuição, ser um dos nossos parceiros. Você está ouvindo aí, durante os nossos intervalinhos, as nossas chamadas, né, incentivando você a nos ajudar a manter o PoeiraCast no ar por mais tempo. Então, até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abração.
PoeiraCast.